falar na taxa de pobreza. Porque se nós olharmos para a taxa de risco de pobreza, seja antes de qualquer transferência social, seja após transferências relativas às pensões, seja após transferências sociais, os anos em que a taxa de risco de pobreza foi pior foi exatamente os anos entre 2011 e 2015. Portanto, só pode haver aqui um equívoco na leitura da linha por parte do Sr. Deputado. Eu relembro o valor em 2014 da taxa de risco de pobreza, 47,5. Eu acho que era de facto escusado ter relembrado momentos dramáticos da vida coletiva portuguesa. Eu volto a relembrar que os dados da pobreza, 2019, 2021 e 2022, tivemos as taxas mais baixas de risco de pobreza ou exclusão de que há registros estatísticos em Portugal. Naturalmente, todos temos noção dos momentos exigentes que temos vivido e dos impactos que a inflação tem tido na vida de cada uma das pessoas. Senhor deputado Duarte Alves questionou aqui o facto de estar a fazer uma comparação com os dados de 2015 e não fazer com os dados, não fazer uma comparação com os dados mais próximos. Mas eu posso fazer com os dados mais próximos. Naturalmente estava a fazer aqui uma avaliação global do que foi a evolução dos 8 anos deste governo. Mas posso fazer com os vários anos e acho que perceberemos com os vários anos que, aliás, o reforço do investimento social foi aumentado nos últimos 2 anos. Apenas uns números para compararmos. A inflação em 2023, já temos o número final da inflação, a inflação em 2023 foi de 4,3%. O aumento do salário mínimo foi de 7,8%. O aumento do salário base declarado à Segurança Social, de acordo com informações que ontem a Segurança Social me deu dos números mais recentes, foi de 8% do aumento do salário base. Aumento da pensão média, 8,4%. Portanto, em todos os valores que eu estou a referir, há um aumento real do poder de compra acima do valor da inflação. O valor do complemento de solidariedade de idosos aumentou 11,4% em 2023. RSI aumentou 9,5%. O valor do abono de família aumentou 27%. 2024, os valores que também estamos aqui a falar sobre a evolução dos valores da inflação para 2024, 2,9%. Aumento do salário mínimo, 7,9%. Aumento do salário médio, que está previsto no acordo de rendimentos, 5%. Aumento das pensões, de uma pensão média, 6%. Aumento do complemento de solidariedade de idosos, 12,8%. Portanto, qualquer uma destas, seja das prestações sociais, seja dos salários, com aumentos reais acima dos valores da inflação. Também relembro o aumento estrutural do investimento social previsto no Orçamento da Segurança Social de este ano de 2 mil milhões de euros face a 2023, portanto, se compararmos só um ano, e de 14 mil milhões de euros no total, se compararmos desde 2015. A nossa preocupação que temos assumido sempre, como sabem, é, por um lado, garantir que aumentamos o investimento estrutural dedicado às prestações sociais, mas também temos mobilizado em cada momento apoios extraordinários para responder aos momentos que vivemos. Fizemos-o durante a pandemia, com o layoff simplificado, mas temos-o feito também, mais recentemente, nos últimos 2 anos, concretamente para responder aos custos aumentados em resultado da inflação e das guerras com que todos temos sido confrontados. Dou o exemplo concreto do apoio extraordinário que foi criado para as pessoas mais vulneráveis, que abrangeu mais de 1 milhão de famílias, ou o apoio extraordinário às rendas, que cobre cerca de 230 mil famílias, ou com o reforço do abono de família, que abrange cerca de 1 milhão de crianças. Senhor deputado Moraes Sarmento, eu penso que ficou
Miranda
evidente...
Miranda Sarmento, senhora ministra.
Desculpe. Peço desculpa. Às vezes é de estarmos a falar também de outros tempos. Acho que ficou evidente para todos e os portugueses ficaram bastante esclarecidos sobre a preocupação que o PSD tem sobre os trabalhadores, sobre os portugueses ou sobre a situação que vivemos, uma vez que não foi feita nenhuma pergunta sobre esse assunto. Penso que os portugueses e as portuguesas sabem bem quem fez os cortes. Acho que não vale a pena estarmos aqui a discutir isso, porque acho que isso é evidente. As pessoas sabem, não precisam de mostrar fotos. As pessoas sabem, os resultados estão à vista, não vale a pena tentarmos enganar com imagens. Em qualquer caso, relativamente à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, senhor Deputado, eu aproveito para lembrar que eu já vim expressamente à Assembleia da República numa audição dedicada só para falar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, prestar todos os esclarecimentos sobre a situação. Neste momento até penso que já está marcada uma nova vinda minha cá na próxima semana para mais esclarecimentos. Acho que não vamos é contaminar uma discussão tão importante, estratégica para o país, neste momento, com uma outra que tem o seu tempo e as suas informações específicas. Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, o salário mínimo aumentou 62% desde 2015. O salário mínimo desde 2005, porque também invocou desde 2005, aumentou mais de 118% em Portugal, mesmo com 4 anos em que esteve praticamente paralisado e congelado, em que aumentou só 20 euros durante 4 anos. Em qualquer caso, também dar-lhe a informação que o salário médio aumentou cerca de 40% desde 2015 e aqui, e de acordo com o que temos previsto no Acordo de Rendimentos, é aumentar 53% até 2026. Eu gosto também de lembrar outro facto que muitas vezes o senhor Deputado esquece, que é, por exemplo, fala muito na Irlanda. Não sei se o senhor Deputado tem noção quanto é que custa uma creche na Irlanda. Uma creche na Irlanda custa cerca de 1.200 euros. Ora, em Portugal, esta foi uma das medidas estruturais que assumimos, que eu espero que o senhor Deputado não considere que deva voltar atrás, foi exatamente criar condições também para que este investimento social fosse transversal e chegasse aos jovens nas várias dimensões. Senhor Deputado José Soeiro, eu já falei sobre a comparação, nomeadamente, do que foi a inflação em 2023, do que é a inflação prevista para 2024 e os aumentos todos que estão previstos, seja do salário mínimo, seja dos salários, seja das prestações sociais, seja das pensões, mas reitero aqui que temos um aumento de 2 mil milhões de euros na Segurança Social, focado essencialmente no reforço estrutural das prestações sociais, para garantir que muitas das prestações que tinham sido criadas, nomeadamente apoios extraordinários, se internalizam e se transformam em prestações permanentes para as famílias. Em relação à Global Média, a ACT tem estado em permanente intervenção e acompanhamento, e também haverá na próxima semana uma audição relativamente a esta matéria, e cá estarei para dar todas as informações que tiver. A senhora Deputada Inês Sousa Real, tal como disse, a nossa prioridade foi assumir aumentos estruturais no investimento social. Destaca aqui o aumento no abono de família, nomeadamente os 22 euros por mês por criança, e não o valor que a senhora Deputada referiu. Isto significa, na prática, que o abono de família passou de uma prestação média de 40 euros em 2015 para 100 euros em 2024. Já respondi relativamente à Global Média. Senhora Deputada Alma Rivera, Senhora Deputada, penso que não tem os números atualizados sobre a evolução da taxa de precariedade. A taxa de precariedade baixou 5 pontos percentuais desde 2015, baixou de 22,2% para 17,5%. A taxa de precariedade nos jovens desceu mais de 10 pontos percentuais. Não quer isto dizer que devemos estar satisfeitos, pelo contrário, há muito a fazer. A agenda de trabalho digno não é uma agenda de propaganda, é mesmo uma agenda de ação, é isso que temos feito. Basta olhar para os resultados evidentes do que têm sido os números. Nós temos neste momento mais de 280 mil trabalhadores com contratos permanentes e temos mais 130%, por exemplo, de trabalhadores do serviço doméstico declarados à Segurança Social, ultrapassando e tendo o maior número de sempre de trabalhadores registados à Segurança Social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Cumprimento as Sras. Ministras e o Sr. Ministro. Cumprimento as Sras. E os Srs. Deputados. Boa tarde a todas e a todos os presentes neste hemiciclo. Passamos agora ao período de intervenções. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, Senhoras Ministras, Senhor Ministro, Senhores Deputados, começo por saudar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a oportunidade de voltarmos a debater os temas da valorização de salários e pensões e do combate às desigualdades sociais. Uma oportunidade para, nesta dimensão, realçarmos as marcas do Partido Socialista em 8 anos de governação e de trabalho parlamentar. Uma oportunidade para reafirmarmos uma vez mais o caminho trilhado até aqui e as conquistas alcançadas na valorização de salários e pensões e no combate às desigualdades. Um caminho em que a ação política foi verdadeiramente colocada ao serviço das pessoas, permitindo resolver problemas que se arrastavam no tempo e construir pontes para o futuro. Se está tudo bem, não está. Depois de uma pandemia, fase mais difícil da nossa vida coletiva, mas que juntos conseguimos ultrapassar, de duas inexplicáveis e incompreensíveis crises políticas e de duas guerras que afetam Portugal, Europa e o mundo, negar a evidência seria estar desfasado da realidade e acompanhar no mesmo sentido quem fica pela espuma dos dias, preso nas frases feitas do protesto ou dos soundbites populistas que apenas servem os que cavalgam o extremismo. Se está tudo feito, não está. E por isso temos ainda estrada para andar, sendo que hoje, mais do que exigir o que ainda não foi feito, mas que tem margem de manobra para andar, urge valorizar o que foi alcançado e combater a direita e a extrema-direita, que, embora com falinhas mansas, estão atrás da porta, como o diabo por eles anunciado, à espreita da primeira oportunidade para rasgar essas mesmas conquistas. Mas se reconhecer que não está tudo bem e que ainda há caminho para andar é um exercício de seriedade, pragmatismo e determinação política, negar uma trajetória que reflete uma incomparável valorização salarial das carreiras na administração pública, um acordo histórico em sede de concertação social, um aumento sem precedentes do salário mínimo nacional e uma dinâmica na contratação coletiva que potencia salários e condições de trabalho, é, no mínimo, um erro de percepção do impacto positivo que várias medidas tiveram e têm na vida dos portugueses. Afirmar que nada foi feito e que tudo está pior consubstancia em si o desespero e a desorientação de quem está vazio de ideias, de quem tem nada de novo para apresentar ao país e que, sem trabalho feito para apresentar aos portugueses, está zangado e angustiado. E por isso desvaloriza um caminho trilhado em 8 anos, tentando esconder o que foi alcançado e que efetivamente conta na vida das pessoas. É que em 8 anos avançámos efetivamente na reposição de direitos, no reequilibrar da balança das relações laborais e na valorização de salários e pensões, provando que a crise pode ser combatida sem austeridade e sem castigar os trabalhadores e pensionistas, e mesmo assim é inegável, mantendo as contas certas e consistente orçamental. Reconhecendo, reafirmo que não está tudo bem e que ainda há muito caminho para fazer no combate às desigualdades e injustiças sociais, cabe perguntar se não reconhece a direita nenhuma medida positiva no caminho trilhado até aqui. E se a esquerda, à esquerda do PS, que ainda não percebeu que o alvo não é o Partido Socialista, é incapaz de encontrar alguma afirmação positiva nas medidas concretizadas para a ação política nos últimos 8 anos. Numa tentativa de ajudar essa análise, recordo que em 2015 o salário mínimo nacional era de 505 euros e que, contra todas as adversidades e maus presságios da direita, hoje é de 820 euros, o maior aumento sempre do salário mínimo nacional e que não ficará por aqui. Em 2015, os funcionários públicos tinham as carreiras congeladas, os subsídios de Natal e férias cortados, as remunerações reduzidas, trabalhavam 40 horas e milhares desses trabalhadores eram precários. Hoje, as carreiras estão descongeladas e as progressões aceleradas. Os cortes foram devolvidos. As 35 horas voltaram a ser uma realidade na administração pública. Foi promovida uma valorização salarial sem precedentes e milhares de vínculos precários foram regularizados. Em 2015, as pensões...